Oi, oi, gente! Vamos começar mais um episódio do Por Onde Andei, um podcast recheado de dicas de viagem, turismo, lazer e gastronomia. Eu sou a Bárbara, tô sempre aqui com vocês, todo dia 1º e 15, e hoje a gente vai falar sobre mala de viagem. Muita gente tem dificuldade em montar mala, seja de bordo ou aquelas malas jumbo, então o objetivo desse papo é trazer dicas para tornar esse processo mais fácil e certeiro. E para colaborar nesse assunto, quem tá aqui comigo é a Mariana Almeida, especialista em imagem pessoal. Mari, eu quero te dar as boas-vindas e já te perguntar uma coisa. Já vou começar com o conteúdo. Você acha que montar os conjuntinhos dos looks antes de viajar é uma boa alternativa?
Oi, Bárbara, bom dia. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É um prazer participar do seu podcast. E eu tenho certeza que vai ser um papo bem legal para a gente falar sobre essa questão de mala, essa questão de viagens, que é sempre uma dificuldade na hora que a gente vai viajar. E sim, vale a pena você montar os seus looks, os conjuntos, para você meio que já ter uma ideia do que você tem ali da sua mala e o que você já pode usar durante os dias da viagem. Eu, na verdade, gosto de pegar, criar uma cartela de cores para aquela viagem. E aí isso não tem nada a ver com a sua coloração pessoal. Pode até ter a ver, mas não necessariamente. Mas é você criar uma cartela de cores do tipo, ah, eu vou viajar para esse lugar, eu vou escolher cores mais neutras. Ou escolher cores que tenham mais temperatura quente, porque fica mais fácil de você combinar as peças. Para você usar peças iguais, mas mudando alguns elementos do seu visual. E aí já dá uma outra cara para o look, já dá uma outra cara para as fotos que você for tirar. Então isso é bem mais fácil.
Não, e você comentou isso, faz total sentido, porque dá para você combinar com o destino. Então, por exemplo, muita gente que vai para praia gosta de usar cores mais claras. Então, usa branco, usa, sei lá, verde clarinho, azul clarinho. Ou então, ah, não, eu vou pro, sei lá, para um destino tipo Egito, que tem, assim, umas cores mais tons terrosos. Aí busca usar um laranja, um marrom. Então, isso faz muito sentido, porque até você acaba assim combinando entre aspas com o lugar, né?
Exatamente. Você ainda pode, por exemplo, a gente na coloração pessoal, a gente tem o círculo cromático. E aí a gente consegue fazer combinações harmônicas de acordo com esse círculo cromático. Então, uma coisa que é interessante também, se você for super planejadora assim da sua viagem, das suas fotos, é você pensar, por exemplo, ah, esse lugar que eu tô indo, você comentou do Egito, que é um lugar que tem cores mais quentes, tem muito amarelo, tons terrosos. Então, quais cores para o look que vai ser legal de você combinar e fazer, por exemplo, uma combinação complementar com aquele lugar? Então, por exemplo, já que a gente sabe que o fundo vai ter muito essa questão de tons terroso, tons de amarelo, para uma combinação complementar, você pode trazer, por exemplo, roupas mais puxadas para o roxo, para o azul, porque aí vai ter um contraste bem legal na foto. E aí isso a gente entra nessa combinação das cores harmônicas. E aí, lógico, ah, não, eu quero combinar com o lugar. Ah, então você vai também levar tons mais para tons terrosos. Eu tenho uma amiga que é fotógrafa, né, a Ju, e ela sempre me pergunta, Mari, ó, tô indo fazer foto num lugar que é todo cheio de verde, muita natureza. Qual cor de roupa que vai ser interessante para esse ensaio fotográfico? Aí eu lembro que teve uma vez que eu falei, ó, para um lugar que de floresta, muito verde, vai ser muito interessante você levar uma cor rosa, porque o rosa vai fazer esse contraste de combinação complementar com verde. Então tem alguns truques aí para a gente conseguir ter fotos ainda mais bonitas, ainda mais realçadas.
Sim, total. E recentemente você fez uma viagem para a Europa e eu acho que a gente pode se basear um pouco nela para estender o nosso papo. Então eu queria saber um pouco mais sobre essa viagem. Quanto tempo você ficou viajando? Quais países você passou? Qual que era a temperatura? E também, muito importante, qual tamanho de mala você levou? Você é uma pessoa que é super econômica, porque tem gente que viaja assim um mês só com a mala de bordo e tem gente que precisa levar uma malona. Como que você organizou tudo isso dessa viagem?
Então, eu fiquei 20 dias, eu fui no dia 6 e cheguei de volta no dia 27. Eu fui para quatro países, acho que foi isso. Eu comecei com a Eslovênia, que foi o lugar mais frio da viagem. e mais diferentão também, né? As pessoas não estão acostumadas. Começamos por lá, depois a gente foi para Veneza, depois a gente foi a Madrid e depois foi para Portugal, fechou Porto e Lisboa. E aí a gente era um período de início ali de quase essas temperaturas mais pro inverno, mas ainda tava num outono tranquilo, não tava um frio surreal. Mas é muito engraçado, inclusive, pensar nisso, porque a gente tem que ter essa consciência de que cada país tem o seu frio. Então, na Eslovênia, eu peguei, sei lá, 10 graus, 7 graus. Uma mesma temperatura que eu já peguei em São Paulo. Porém, são frios completamente diferentes. O frio da Eslovênia parece que é muito mais frio do que um frio de São Paulo. E o frio de Madrid, por exemplo. A gente pegou as mesmas temperaturas, mais ou menos, mas o frio era completamente diferente. Então, o que eu gosto de fazer na hora de montar essas malas para lugares frios? Eu também já passei um mês no Canadá e peguei, assim, menos 20. Então, eu já estava mais acostumada nesse sentido. Mas, para mim, a melhor técnica e o que mais resolve é você fazer camadas. E fazer camadas com roupas térmicas. Então, assim, nessa viagem, acho que o máximo que eu usei foram duas blusas térmicas, uma calça térmica e aí a roupa oficial por cima. No Canadá, eu usei acho que três blusas térmicas, duas calças térmicas e mais as camadas por cima, mas era um frio fora do comum também. E aí, nessa viagem de agora, a gente passou mais ou menos 3, 4 dias na Eslovênia e depois logo foi para Veneza, que também foram os lugares mais frios. E foi tranquilo em relação a isso. Foi, como eu falei, coloquei duas camadas de blusa, no máximo térmicas, e aí uma blusa por cima que fosse um tricô, uma blusa um pouco mais quentinha, e aí um casacão por cima. E aí, como que eu me organizei em relação a isso? Eu levei uma mala grande, uma mala que eu já tenho há muito tempo, então, inclusive, ela é daquelas que tem o tamanho da época que a gente podia levar mala de 32 quilos. Isso até me fez uma confusão um pouco, porque acaba que ela estava vazia, mas ela estava pesada, então estava passando 3 quilos. E aí, mas eu não levei muita roupa. Eu levei roupa, de fato, para o tempo que eu passei lá. Então, assim, lógico, eu fui com o intuito de também produzir conteúdo para o meu perfil. Pensando nisso, eu sabia que eu precisava de looks mais fotogênicos, de looks que fossem chamar mais atenção. Se eu não trabalhasse com isso, provavelmente eu conseguiria levar uma mala menor. Mas...
é, porque aí você precisa de um casaco, uma calça, você se vira, né? É.
Mas como eu queria produzir conteúdo, levar também essa questão de... olha, eu tô levando... porque eu também não levei... assim, eu escolhi quatro calças pra levar. Então, eu levei uma calça quadriculada em tons terrosos. Que aí eu consigo combinar com muita coisa. Eu levei uma calça preta. Levei uma calça jeans. E levei... qual foi a quarta calça? Agora me fugiu. Mas depois, depois vai vir na cabeça. Então, assim, eu levei quatro calças com o intuito de justamente só mudar a parte de cima. Então, beleza. A parte de cima eu levei, ah, sei lá, 15 blusas e aí mais algumas um pouco mais quentinhas. E aí, muitas das vezes, como eu tava também com a blusa térmica... eu mudava a blusa que estava em cima. E aí eu conseguiria repetir essa blusa que está em cima porque ela não suou. Então essa questão também da roupa térmica ajuda nesse sentido. Que a roupa térmica você consegue lavar no chuveiro, coloca para secar, no dia seguinte já está seco. Sim. Então é bem prático. E você consegue repetir as blusas que você coloca em cima. E aí eu levei de casaco. Eu levei um casaco maior preto. Levei um casaco... um blazer de couro verde musgo, porque também é uma cor super neutra. Levei uma capa, que é uma capa de lã, que era vinho. Então eu tentei construir uma mala, que inclusive nem foi tanto da minha cartela de coloração pessoal, mas cores que eram mais neutras e que eu conseguiria ali ir me virando. E aí, assim, tem gente que trabalha da maneira de, ah, eu vou tirar foto de todos os looks e vou usar aqueles looks ali, vou ter aquelas fotos. Isso com certeza funciona. E eu, inclusive, indico para quem gosta disso, gosta de ter esse momento na hora antes de você fazer a sua mala, de ir lá tirar foto do look. Com certeza funciona. Porém, eu sei que também tem pessoas como eu que não tem muita paciência, ainda mais pensando de, nossa, tá um calor desgraçado e você vai ter que vestir todas aquelas roupas para poder pensar nos looks e tirar foto. Eu não funciona para mim. Mas eu sei que funcionam para muitas clientes. Então, isso depende de cada pessoa. Para mim, o que eu fiz? Eu comecei com as peças de baixo. Então, comecei com as calças. Então, beleza. Porque a gente tem sempre que pensar, e isso vale tanto para uma viagem quanto para o seu armário na vida em geral, o ideal é que você tenha uma peça de baixo para cada três peças de cima. Três ou quatro peças.
Uhum.
Porque você consegue mudar a cara do seu look muito mais facilmente só mudando a parte de cima do que mudando a parte de baixo. Então, às vezes, você tá repetindo a mesma calça a semana inteira. Mas você tá só mudando as blusas, cara, ninguém vai perceber que você tá com a mesma calça a semana inteira. Mas se você for com a mesma blusa a semana inteira, aí já vai ficar mais marcado. Então, isso vale também para as viagens. Por isso que eu escolhi, bom, eu vou levar quatro calças. Beleza, vai ser isso aqui. E aí eu fui pegando as blusas que faziam sentido tanto para uma calça quanto para outras. Então, por exemplo, eu botei as quatro calças em cima da minha cama e fui pegando blusas. Ah, essa daqui vai combinar com essa. Mas ao mesmo tempo que eu tô vendo que ela combina com aquela calça ali, ela também combina com essa outra. Então eu consigo montar looks tanto com essa calça quanto com essa. Então eu posso repetir essa blusa. E aí, eu fui montando dessa maneira.
É meio que um quebra-cabeça, né? Que tem que fazer, né? Tipo, essa calça eu tenho que repetir tantas vezes, essa blusa eu tenho que repetir tantas vezes, então eu vou girando, eu pelo menos tento fazer isso. Eu sou a pessoa que tira foto, eu tenho que tirar, assim, forças pra fazer isso. Porque você falou, assim, no calor, no finalzinho de setembro eu fui viajar pra Europa e tava frio, eu ia pegar assim algumas, não tava 100% frio, mas eu ia pegar alguns lugares com um pouquinho de frio, e o meu ar-condicionado do quarto tava quebrado, e aí eu só consigo assim lembrar como foi terrível ter que provar tudo, e aí alguns momentos eu nem provava, eu só colocava assim o casaco na frente pra fazer a foto e tá ótimo, e anotava. Eu particularmente também gosto de anotar, porque às vezes quando tem muitas camadas, você não consegue ver o que tá por baixo na foto. Então, eu também tenho um bloco de notas com tudo anotado. Então, nesse dia eu vou usar a térmica azul, naquele dia eu vou usar a térmica vermelha. Então, eu vou anotando isso pra ficar mais fácil, né, de visualizar, e também porque eu sinto que eu economizo tempo depois na viagem. Quando eu chego lá, você já tá, assim, já tá pronto o que eu preciso usar. Eu não preciso ficar no dia anterior, que roupa que eu vou usar amanhã? Será que essa calça vai ficar legal com essa blusa? Então, eu sinto que dá essa economizada, né, de tempo. E antes de viajar também, tem alguma outra coisa que você gosta de fazer? Então, assim, você faz um checklist de peças que não podem ficar de fora, ou então você dá uma olhada na temperatura sempre dos lugares que você vai? Como que é essa organização pré-mala?
É isso que você falando me fez lembrar exatamente disso. Antes de eu ir e pegar, de fato, as peças que eu ia usar e ia colocar na mala, eu fiz exatamente isso. Eu fiz uma lista do meu, até também para lembrar, bom, qual dia que eu vou estar em cada lugar, porque era uma viagem cheia de lugares diferentes, em 3, 4 dias em cada lugar. Então, para eu conseguir me organizar nesse sentido, o que que eu fiz? Eu peguei um dia, criei um bloco de notas no meu telefone. Dia 6, vou estar viajando, então vai ser só o look pro aeroporto. Dia 7, vou chegar, a gente chegou em Veneza e só vai pra Eslovênia no dia seguinte. Então também é só roupa de aeroporto, dormir e tudo mais. E aí eu fui vendo isso de acordo com, beleza, quais são os dias em que eu vou passar em cada lugar? Dia 7, qual é a temperatura? É de 5 graus a 16. Aí eu fui anotando tudo certinho, anotando tanto a temperatura quanto o clima. Então, por exemplo, ah, vai estar nublado, vai tem previsão de chuva. Eu fui anotando tudo isso para que eu conseguisse me organizar e tivesse roupas que me ajudassem nesse sentido. Então, por exemplo, ah, eu vou levar alguma blusa branca. Acho que eu nem levei, confesso que agora eu nem levei. Mas, por exemplo, eu não usaria uma blusa branca num dia de chuva, porque aí tem mais risco de respingar, de sujar, enfim. Então, eu fui me organizando nesse sentido. E aí, além dessa lista com os dias em cada lugar que eu vou estar, com o clima e com a temperatura mínima e a máxima, eu também me organizei no sentido de, beleza, o que é que eu vou usar em cada dia? Então, eu vou começar lá usando. E aí, eu não me prendia tanto ao look em si, mas ao que eu queria usar naquele lugar. Então, vamos supor, ah, lá na Eslovênia, o primeiro dia que a gente foi passear e tal, era o dia que não tinha previsão de chuva. Então, nesse dia, eu já sabia que eu queria usar o casaco vermelho que eu levei, porque ele não tem capuz. Então, nesse dia, eu ia usar um casaco sem capuz. Mas eu sabia que no terceiro dia da Eslovênia tinha previsão de chuva. Então, esse era o lugar que eu precisava usar um casaco com capuz. E a mesma coisa, nesse terceiro dia que foi o último, o marido de uma amiga minha que mora lá na Eslovênia falou: ah, vocês vão fazer o passeio tal. Nesse passeio é muito frio. Então, nesse passeio tem que ter alguma coisa a mais e tal. Então, o que que eu fiz? Bom, eu sei que eu vou precisar levar nesse dia um cachecol muito grosso para poder enrolar minha cara inteira, porque era um passeio que a gente entrava numa caverna, então tinha muito vento do trenzinho, enfim. E aí, nesse dia, eu sabia que eu ia precisar usar esse cachecol. Eu falei: bom, para eu usar esse cachecol que é colorido, eu sabendo que é um dia que vai chover, é legal eu usar uma calça jeans. E a calça jeans, ela não vai molhar tanto, é um tecido um pouco mais grosso. Logicamente, coloquei a calça térmica por baixo e fiz uma base toda preta, porque aí eu conseguia colocar o cachecol e o cachecol já ia trazer a cor que eu gosto de trazer para os looks. Então, também fui me organizando dessa maneira de o que que eu vou fazer naquele dia. Ah, vai ser um dia que a gente vai andar muito, então eu sei que precisa ser com um sapato mais confortável. Então, para eu usar aquele sapato mais confortável, qual a roupa que vai ser interessante de eu usar nesse dia específico? Ah, vai chover e vai estar com esse dia com chuva, com frio. Então, eu sabia que eu queria usar a minha bota, que é uma bota meio que aquelas botas de plástico que são, que aí protege de molhar e tudo mais. Então, naquele dia eu sabia que eu precisava de um look que fosse com jeans, que fosse com aquele cachecol bem grosso e que fosse com essa bota. Então, fiz toda uma base preta, coloquei o cachecol colorido, o jeans e essa bota que é o verde musgo, que aí também consegue ser neutra, consegue funcionar com tudo. Então, para mim, a melhor forma de me organizar é não pensando: ah, eu vou usar especificamente esse look nesse dia. Mas eu gosto de escolher: ah, nesse dia eu vou querer usar tal peça. Então eu construo o look a partir daquela peça. E na verdade eu faço isso na vida em geral. Eu sou aquela pessoa que, assim, ah, eu não gosto de. Eu até recomendo que não seja feito isso para as pessoas, porque fica mais fácil você, por exemplo, ah, organizar o que você vai vestir no dia anterior. Normalmente para as pessoas é mais rápido. Mas eu, por exemplo, sou muito do feeling. Então, ah, eu acordo, tô a fim. Ah, hoje eu tô a fim de usar um batom vermelho. Então, eu escolho o meu look com base no batom vermelho. Ah, hoje eu tô muito a fim de usar uma blusa laranja. Então, eu vou escolher o meu look de acordo com a minha blusa laranja. E aí eu acabo fazendo isso também na viagem. Lógico, tendo o limite ali da viagem, das roupas que você levou, mas pensando: ah, hoje eu tô a fim de usar a calça jeans. Então, qual blusa que eu posso usar? Qual casaco eu posso combinar para poder ficar mais interessante?
Nossa, com certeza. Eu acho que a ideia, no fim das contas, é meio que facilitar o processo, mas não é criar bloqueios e obrigações. Então a pessoa não tem que chegar lá, ai não, nesse dia tá escrito que eu tenho que usar tal roupa. Não, você troca, ai, ia chover na quinta, mas choveu na quarta, pega a roupa e usa na quarta. Então é ter essa flexibilidade. E você até mencionou sobre passeios. Eu acho que é muito legal ter essa visualização do passeio, porque assim, tem destinos que meio que não tem obrigações, mas existem alguns destinos muito específicos que têm regras de vestimentas. Então, assim, para quem vai para Oriente Médio ou para quem vai assim naqueles templos na Tailândia, não pode mostrar ombro, não pode vestido curto. Então, esse tipo de coisa é uma pesquisa que as pessoas têm que fazer antes de montar a mala, até para você não chegar lá e ter um imprevisto. Então, não pode entrar ou chega na porta do templo e tem que comprar um lenço que vai custar R$ 500. Então, é ter essa organização para você se adequar à cultura do local, né? É lógico que são, assim, destinos muito específicos que têm esse tipo de restrição, mas é um tipo de planejamento que tem que fazer, né?
Bem, e é legal também isso, e isso eu gosto de fazer para qualquer viagem, é justamente pensar qual é o seu objetivo da viagem. Ah, é passear em lugares mais de trilha, de natureza. Aí então você vai ter que escolher roupas que façam sentido para isso. Ah, nessa viagem que eu fiz para a Europa, foi mais para a gente passear e conhecer os lugares. Tirando a Eslovênia, que tinha alguns lugares mais assim, ah, uma caverna. Mas mesmo assim, até você chegar na caverna era totalmente cidade. E teve um outro passeio que a gente fez que também era assim. Era um espaço que normalmente fica mais aberto durante o verão, então estava até fechado, mas a gente foi para conhecer, que era meio que numa floresta, tinha uma. Mas não era nada para fazer trilha. Então, tudo que eu levei foi pensando em. Vai ser uma viagem para conhecer a cidade, para bater perna na cidade. Então, eu não levei nenhum sapato de salto. Eu gosto de salto, mas não faz sentido. Ah, mas se é uma viagem com o um namorado e aí vai ter restaurante romântico, blá blá blá. Aí de repente eu levaria um salto, levaria um vestido com uma meia calça para usar. Mas como a viagem foi viagem em família, a ideia era mais, ah, beleza, vamos jantar em lugares legais, mas direto do passeio, direto do final do dia, sem pensar muito nisso. Então também é sempre você pensar na proposta da sua viagem, o que que você quer visitar. Qual vai ser mesmo a ideia da viagem para você pensar também em estar adequado para aquilo ali?
E para quem tem pouco espaço na mala, então vai viajar, por exemplo, só com a mala de bordo, mas são muitos dias, o que que você acha que é mais assim importante que essa pessoa pode fazer para otimizar essa mala de viagem? Então, talvez levar menos peças e propor mais combinações. O que que você acha que pode funcionar?
O melhor é você justamente pensar de forma compacta. Então, por exemplo, uma viagem que é para um lugar frio é mais complexo nesse sentido para lugares frios porque as roupas pesam. Então, esse é o maior problema. Mas aí, nesse sentido, não, eu tenho só uma mala de mão, tenho só uma mochila. Então, é legal investir naqueles casacos que você consegue fazer uma bolinha e fica pequenininho, aqueles casacos meio de nylon, que são casacos que para um dia de chuva ele não molha. Ele é um casaco que esquenta, é um casaco que você consegue fazer camadas por dentro. Então, é
Esse casaco é coringa, ele é
coringa.
muito prático. Todo mundo
Tem
tem
que
que ter no
ter.
armário.
Assim, não é o casaco mais bonito, mais estiloso, que vai trazer mais elegância pro seu visual? Não. Porém, é um casaco que é prático. Eu até levei um, mas acho que eu acabei usando umas duas vezes só, muito por conta disso, porque eu queria trazer esses looks mais sofisticados, com a proposta do meu perfil. Mas para uma viagem mais bate-perna, mais rápida, que você precisa de uma mala menor, eles são essenciais, porque vão ocupar pouco espaço, são looks que você consegue usar nesses dias mais frios, nesses dias que chove, então casaco bem versátil. E você também pensar nisso que eu falei das peças de baixo. Então, por exemplo, você tem só aquela mala pequenininha. Cara, leva duas calças que sejam, sabe? E aí você vai só fazendo combinações com blusas. Leva mais blusa do que calça. E aí você já vai estar com uma no corpo, uma na mala ou duas na mala. E aí você só vai mudando com as blusas. E pensar também nesse sentido de, ah, eu vou estar com a blusa térmica por baixo, então eu consigo repetir mais vezes a blusa que vai estar por cima. Então você não precisa fugir tanto de trazer muitas opções, de reduzir e pensar nessa questão da versatilidade. Então, por exemplo, ah, vou levar uma calça, aí é melhor preferir peças de baixo que sejam mais neutras. Então, ah, vai ser uma calça marrom e uma calça preta. Beleza. principais cores de blusa que você consegue usar, com marrom e com preto. Praticamente qualquer cor. Então, seja feliz, sabe? E aí você vai pensando na combinação com os casacos. Ah, vou levar também um casaco preto e um casaco cinza. E aí você vai fazendo as combinações de acordo com isso. E lógico, para peças de uma viagem de verão, já fica mais fácil, porque as peças são mais fluidas, são mais leves, você consegue dobrar elas de uma maneira que elas ficam menorzinhas. Então, assim, há uns dois anos, eu fiz uma viagem de ano novo pro Nordeste, em que eu tinha a festa da tarde e a festa da noite. Então, assim, foram 14 looks e eu levei todos os 14 looks diferentes, com peças diferentes, fora biquíni de usar durante o dia, e eu consegui me organizar só com uma mala de mão. Mas por quê? Porque era uma mala de verão, era uma mala em que aí a saída de praia ficava super fininho. Então, é você se organizando nesse sentido.
Ah, e até o tamanho das peças, né? Uma calça ocupa 3 vezes o tamanho de um short.
Exatamente.
Então, assim, é muito mais difícil. Eu tenho essa sensação que, assim, montar a mala de verão vai ser mais prática. E às vezes
menor.
Também, porque às vezes tem... É, menor. E também vai ter peças únicas. Então, às vezes, é só o vestido. Ou é só um macaquinho. Então, eu tenho essa sensação. Eu sempre fui muito fã de inverno. Mas, ultimamente, eu tô achando que verão tá sendo mais confortável pra viajar, pra montar os looks.
Eu gosto muito das peças únicas pra... Por exemplo, eu sou uma pessoa que... Eu sempre tenho medo de, faltar roupa. Ou, sei lá, vai que eu me sujo. Sujo a calça. Tô levando só 2 calças e aí sujei. Aí ferrou. Aí eu gosto das peças únicas pra me trazer esse conforto de... Tá, se alguma coisa der errado, eu tenho um plano B. Então eu gosto nesse sentido. Pra essa viagem da Europa, eu acabei nem levando. Mas... Por exemplo, viagens que são mais de calor e tudo mais, eu sempre levo, sei lá, uns 2, 3 vestidos, porque aí é uma coisa que também não ocupa muito espaço, é uma peça que você bota e você já tá pronta, é uma peça que você, sei lá, tem que descer pra ir na farmácia porque bateu o dedão na quina. E aí você só coloca o vestido e vai ali. Então eu gosto nesse sentido dessas peças únicas. E até pro inverno também dá. É porque eu não tive o costume mesmo e acabei preferindo levar mais looks de combinação do que levar peças únicas para essa viagem. Mas também super funciona você levar, por exemplo, um vestido de manga comprida e colocar com uma meia calça e uma bota. Vai ficar lindo e também é uma opção de você conseguir trazer esse conforto de, se der errado com uma calça, se der errado com alguma roupa, eu tenho um plano B.
E você até falou, essa questão do plano B me lembrou de duas coisas que eu acho que são dicas pessoais minhas, mas que já deve ter acontecido com um monte de gente, que eu acho que é muito importante a gente sempre bater na tecla. A primeira é, quem tá viajando com uma mala despachada e uma de bordo, é sempre legal ter uma troca de roupa na mala de bordo.
Essencial.
Qualquer coisa pode dar errado. É a roupa sujar dentro do avião, a sua mala ser extraviada, qualquer coisa pode acontecer. E a segunda dica tem um pouco a ver com isso, que é sobre mala extraviada. Isso acontece, comigo já aconteceu
comigo
duas
também.
Vezes. Uma foi voltando pra casa, então assim, voltando pra casa meio que tanto faz. Você não vai precisar da roupa, daqui 2 dias chega, tá de boa. O problema é quando você tá indo pro destino. E uma dica que eu gosto sempre de passar, que é uma coisa que eu aprendi com os meus pais e que eu acho fantástico, é se você tá viajando com mais gente da sua família, divide a mala. Então, como que a gente faz aqui em casa? Eu sempre coloco metade da minha roupa em uma mala e a outra metade dessa mala vai ser roupa do meu irmão. E aí a gente faz isso na outra mala, metade minha, metade dele. Porque se extraviar, e isso já aconteceu uma vez com a gente, que extraviou, e a gente não ficou tão, assim, desamparado, porque tinha metade da roupa ali. Então deu pra se virar durante 2, 3 dias. Não era a forma como a gente queria, lógico que não. Mas tem ali, tipo, um plano B mesmo. Tem como você se virar, né? Com você, quando você teve mala extraviada, foi indo ou voltando pra casa?
Foi voltando, mas foi uma situação muito peculiar e que aí, assim, na época, isso aconteceu em 2015, eu tava viajando só com meu pai. Então, assim, aquela coisa, né? Filha com pai, eu adolescente, ele também não ligando pra nada, então ninguém tinha se planejado em levar uma troca de roupa na mala de mão. E aí a gente, na verdade, o que aconteceu foi, eu tava voltando para casa da Disney e o nosso voo era Orlando, Miami, depois Miami, Rio. E aí de Orlando para Miami, o avião não subiu, atrasou, enfim. E aí falaram pra gente que a gente não iria conseguir chegar a tempo de pegar o voo final. E aí falaram: "Ah, a gente vai dar uma hospedagem para vocês e tudo mais. Então, vocês chegam lá em Miami, vai ter lá a vanzinha para poder pegar vocês, vão levar para o aeroporto, não, e tal." Beleza, chegamos lá. Como o nosso voo era praticamente todo mundo que também ia fazer essa mesma migração, o voo final ficou esperando a gente. E aí, a gente já tinha trocado o voo para o outro dia. E aí, a nossa mala foi embora. A nossa mala chegou no Brasil antes da gente.
Entendi.
Então, acabou que o nosso caso foi muito aleatório, mas a nossa mala veio para o Brasil. A gente não, porque já tinham trocado a nossa passagem e não dava para destrocar. E aí a gente ficou um dia em Miami só com a mala de mão. E nessa mala de mão não tinha roupa nenhuma. Acho que, sei lá, eu tinha uma roupa íntima só. Mas depois dali eu nunca mais viajei sem roupa na mala de mão. Então, assim, hoje em dia eu me organizo para mala de mão, ah, beleza, vou levar computador, vou levar coisa pequena, mas também vão ter pelo menos duas peças de roupa, duas trocas de roupa, então blusa e calça, sabe? Então, eu, por exemplo, nessa mala de mão eu levei roupa térmica, levei acho que umas duas blusas térmicas e uma calça térmica, levei um look meio que de aeroporto, então um casaco de moletom e calça de moletom. Só para tipo dormir ou poder e mais poder sair com essa roupa também. E um look que eu gostaria de usar se eu tivesse que ficar um dia sem a mala, sabe? Então, eu hoje em dia, depois que eu passei por essa situação, eu nunca mais viajo de mala despachada sem ter alguma troca de roupa comigo, porque qualquer coisa pode acontecer.
Total, não, tá certíssima. Ó, Mari, eu separei uma pergunta bem legal que a gente recebeu na caixinha de perguntas que eu abri no Instagram e agora eu quero saber a sua opinião. A Ana Luísa quer saber se fazer rolinhos e usar sacos a vácuo são métodos bons para mala.
O rolinho é o que eu mais consegui me adaptar. Depois que eu montei tudo em questão de rolinho, é muito mais fácil para mala, é muito mais fácil inclusive para armário, então para gaveta. Todas as minhas blusas são em rolinho. Minhas short, saia, as que não ficam penduradas no cabide, eu também dobro em rolinho. Então, para mim facilitou muito, porque otimiza espaço e você consegue visualizar tudo. E isso é muito importante dentro do armário. Você, quando tem um armário muito bagunçado e não consegue visualizar tudo que você tem, então fazer aquelas pilhas de roupa, você nunca vai lembrar do que tá ali embaixo. O rolinho não, o rolinho te permite você ver tudo. E isso facilita na hora de você usar tudo que você tem, montar novas combinações, combinações diferentes. Então, nesse sentido, eu acho o rolinho a melhor forma de se organizar também. E o saco a vácuo, ele é muito bom, principalmente para malas despachadas. Para mala de mão, não sei se vai ser tão interessante, porque, pelo menos assim, se você colocar muita roupa ali dentro, e muita roupa, por exemplo, pesada, casaco, ele vai ficar um treco muito pesado. E eu falo isso porque quando eu fui para o Canadá, como eu fui fazer o intercâmbio, eu fiquei 3, 4 semanas lá. E aí eu precisava de muito casaco porque era muito frio. Então eu lembro de assim, eu mal consegui carregar o saco a vácuo depois que eu botei todas as roupas ali dentro. Mas de fato ele facilita muito para essas peças que são mais gorduchas, assim, aquelas peças que são mais volumosas. Porque aí você consegue montar a sua mala e ela não ficar aquela mala super atochada que você mal consegue fechar. Mas você vai ter que ter cuidado com a questão do peso para não passar o peso limite. Porque aquilo ali engana. Como você consegue reduzir o volume, parece que dá para você enfiar muito mais coisa ali dentro. E aí, além de não ser necessário você levar coisas desnecessárias, ainda acaba passando do peso ideal.
Eu afirmo com todas as letras, não dá mais para viajar sem estar conectado à internet. Digo isso não só como produtora de conteúdo, mas porque ter um chip de internet pode ser um verdadeiro salva-vidas em outros países. Imagine que o seu carro quebra, um voo é cancelado, você não se lembra do horário de funcionamento do museu para onde está indo, ou então quer conferir se o restaurante que gostaria de visitar precisa de reserva. Em todos os cenários possíveis, sejam eles perrengues ou não, ter um chip de internet te auxiliando com a conexão no exterior é fundamental. A minha recomendação é que você procure entre as dezenas de opções fornecidas pelo O Meu Chip. Nas minhas últimas viagens internacionais, eu usei os chips da marca e a conexão foi excelente. Usando o cupom Por Onde Andei, você ainda tem 15% de desconto na compra, então vale muito a pena. Acesse www.omeuchip.com e confira. Bom, pra gente fechar esse episódio, eu tenho um clássico bate-bola que eu sempre faço aqui nos episódios do Por Onde Andei. São três perguntas surpresa. E a ideia é você responder com o que vem na sua cabeça, tá bom?
Tá bom, combinado.
Um destino dos sonhos.
Maldivas.
Ai, adorei! Deve ser maravilhoso. E uma viagem inesquecível.
Los Angeles. Eu amei.
Adoro. E puxando pra parte da mala. Essa talvez seja... Não, não sei se vai ser tão difícil, vai. Um tipo de destino que você acha mais complicado pra montar a mala. Tipo, neve, verão, praia. O que, que vai te demandar mais tempo, atenção e organização?
Lugares muito frios. Justamente, nem tanto essa viagem que eu fiz agora pra Europa não foi tanto, porque não tava um inverno muito rigoroso. Mas, por exemplo, pra você pegar menos 20 é um negócio complexo. Então, eu lembro de um dia que eu fui pra estudar, né? E aí... Eu lembro de um dia que eu cheguei na escola, e aí é complexo também, porque quando você chega nos lugares, tá um calor desgraçado. Mas eu ia andando pra escola, e aí teve um dia que eu... Foi justamente nesse dia do menos 20, que a temperatura tava marcando menos 15, e a sensação era menos 20. E aí eu cheguei na escola, juro, eu fui tirando as roupas. Eu fiquei tirando uns 10 minutos, só tirando o casaco. E as pessoas pararam e olharam pra mim e falaram: Mariana, não vai parar de sair roupa daí, não? Eu tinha, sei lá, umas 6, 7 camadas de roupa, porque era muito frio. Então eu acho mais complexo montar a mala nesse sentido.
Nossa, total, eu concordo totalmente. É muito mais fácil montar mala de verão.
Nossa, muito mais.
Mari, super obrigada por participar desse episódio.
Obrigada,
eu acho que assim, é esse com certeza foi um dos episódios com mais dicas práticas para os ouvintes, para realmente colocar a mão na massa e planejar a mala da viagem e fazer isso de uma maneira mais certeira, de uma maneira mais otimizada, porque não precisa ser aquele bicho de sete cabeças
que
todo mundo fala: "Ai, eu montar mala". Não, tem como tornar esse processo mais simples. Então, mais uma vez, super obrigada por ter participado, dado tantas dicas maravilhosas. E agora divulga um pouco mais sobre o seu trabalho, onde o pessoal pode acompanhar suas dicas.
Meu Instagram é @marianabalmeida, então Mariana B. Almeida. E lá eu falo sobre comunicação estratégica, sobre como você trazer a sua imagem pessoal para a sua comunicação de maneira intencional, de você conseguir ser vista de uma maneira que você deseja e que comunique já o seu valor, comunique como que você consegue trazer o valor para o seu trabalho. E em breve eu vou viajar para um lugar de calor e eu vou falar dessa questão da construção de mala também. Então quem quiser já começar a pegar umas dicas mais práticas e ver ali o exemplo da mala também. Vou fazer essa mala para viajar agora para lugar de verão. Então quem quiser só me acompanha lá e vai ter esse conteúdo.
Ai, perfeito! Eu vou estar lá, seguindo as dicas e acompanhando. Então, mais uma vez, super obrigada. Agradeço também aos nossos ouvintes. Um beijo e até a próxima.
Obrigada, foi um prazer participar.